Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente volta com a segunda parte do nosso Folha Política e eu estou aqui ao telefone com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Ramos. Secretário, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha Política.
Muito bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer participar do programa.
Secretário, nós temos muito o que conversar, muitos projetos, muitas iniciativas importantíssimas aqui para o nosso Estado, mas eu gostaria já de pontuar aqui com o senhor, não é, que o Pernambuco se mantém, não é, como o Estado mais inovador do Nordeste, e aí eu estou me referindo a uma pesquisa, né, uma publicação que foi feita no Observatório da Indústria, Federação das Indústrias do Estado de Ceará, Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado de Ceará, minha gente, com o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, destacou aí o alto grau de maturidade do ecossistema de inovação pernambucano, olha aí. Então, Pernambuco é um dos 10 estados mais inovadores do país e claro que tudo isso é fruto exatamente dessa visão da importância da tecnologia, de incentivar, não é, esses novos, essas novas empresas, esses novos projetos que estão surgindo nessa área. Não é isso, secretário?
Exatamente, Patrícia. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Pernambuco se destacando mais uma vez, não só no Nordeste, mas a nível nacional, como um dos estados mais inovadores. E eu não tenho a menor dúvida de que isso é fruto desses investimentos recorrentes que o governador Paulo Câmara vem fazendo, priorizando a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso estado, permitindo que, através das nossas políticas públicas, das ações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, alcancemos o tão esperado, né, apoio do Estado para fomentar o ecossistema, atrair a universidade, a academia, produzindo soluções para os setores produtivos e para a indústria. A tão perseguida hélice tripla que tem o Estado com um papel fundamental de fomentar esse ecossistema. E por muitas vezes, Patrícia, financiar também. Exatamente o que a gente vem fazendo a partir da alteração na legislação do Fundo Inovar, por exemplo, um fundo criado em 2013 com efeitos fiscais e contábeis a partir de 2015, aquelas empresas beneficiárias de programas de isenção tributária, de ICMS, elas que obrigatoriamente deveriam investir recursos em pesquisa, desenvolvimento, inovação ou contratação de instituições de ciência e tecnologia, aquelas que não executarem esse programa, elas são obrigadas a depositarem recursos no Fundo Inovar. E no final do ano passado, o governador Paulo Câmara encaminhou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que foi apreciado e aprovado à unanimidade, né, dos deputados, financiarizando um fundo contábil. E somente para esse ano de 2021, nós estamos aportando 12 milhões de reais em ações que vão fomentar o desenvolvimento tecnológico do nosso estado, a formação de pessoas, a melhoria da infraestrutura e poder universalizar o acesso à ciência do sertão ao litoral. Essas políticas públicas são exatamente o que nos permitem, né, junto com os investimentos feitos através da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FACEP, que alcançou em 2020 o recorde histórico de investimentos, execução de 66 milhões de reais em produção e difusão científica, e que para o ano de 2021 já há previsão de incremento desse orçamento com a execução de 72 milhões de reais até o final desse ano. Isso permite que Pernambuco seja o segundo estado que mais investe em ciência e tecnologia no Brasil, né? Isso é um marco importante que a gente alcança perdendo somente para o estado de São Paulo, a unidade federativa mais rica do Brasil, né? E junto com o trabalho da Universidade Estadual, a UPE, que vem recebendo nos últimos anos, né, apoio incondicional do governo de Pernambuco na hora de fazer seleção de professores, no mais recente concurso anunciado pelo governador Paulo Câmara, também investimentos em infraestrutura, abertura de novos campos, de novos cursos, a gente vai se tornar, não tenho a menor dúvida, um dos estados mais preparados para os desafios do futuro, como é Pernambuco.
Perfeito. Secretário, o senhor falou em impulsionar a interiorização da inovação, formação de pessoas em habilidades de futuro. Esse é o objetivo dos Espaços 4.0? O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre isso?
Pernambuco já conhece dois grandes parques tecnológicos. O primeiro de desenvolvimento de hardware, ali no Curado, na capital pernambucana, em Recife, né, o Parque Tel, o Parque Tecnológicos de Eletrônicos e Tecnologias Afins, que foi fundado em 1996 pelo ex-governador Miguel Arraes de Alencar, e mais novo, o Parque Tecnológico de Desenvolvimento de Software, o Porto Digital. Esse conhecido nacional e internacionalmente, um conglomerado de 340 empresas de base tecnológica que geram mais de 13 mil postos de trabalho altamente qualificados, né? A maior presença de mestres e doutores, ela se encontra aqui, né, na Ilha do Recife, no Recife Antigo, e o Porto Digital vem se destacando ano após ano, inclusive tendo crescido mais do que 23% em faturamento no ano passado, acelerado, evidentemente, por esse momento de pandemia em que as pessoas, né, em distanciamento e isolamento, estão consumindo mais internet, estão desenvolvendo suas atividades de forma remota, e isso vem demandando profissionais de tecnologia da informação, programadores, né, essas profissões, né, que hoje já há uma escassez de mão de obra muito grande. E é exatamente o Espaço 4.0, esses laboratórios de manufatura avançada distribuídas em todas as regiões de desenvolvimento de Pernambuco, nesse primeiro momento presente nas escolas técnicas e de referência do ensino médio, para que a gente possa preparar melhor os nossos alunos para a carreira STEM de ciência, tecnologia, engenharias, matemática, computação, permitindo assim que haja, né, maior interesse desses estudantes de nível médio e de nível profissionalizante para essas carreiras do futuro, né? Mais do que isso, esses estudantes, usuários do Laboratórios 4.0, desses espaços, serão responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de soluções para empresas, para o setor produtivo, para a indústria, ou seja, vai oportunizar, né, que jovens, adultos, eles possam, a partir de programação, a partir desenvolvimento de games, eles possam gerar emprego, possam gerar renda e desenvolver as atividades relacionadas à economia criativa. São espaços que vão receber computadores gamers, que vão receber kits Arduino, que vão receber impressoras 3D, e lá esses usuários terão a oportunidade de prototipar suas ideias, lançar o seu mínimo de produto viável, de poder fazer em escala de mercado, aderindo aí a essas soluções e vender, né, essas soluções. Ou seja, a gente tem a expectativa de que haja o desenvolvimento de novos negócios, a criação de startups e o desenvolvimento de soluções tecnológicas acontecendo nesses 22 espaços 4.0 que o governador Paulo Câmara já autorizou, um investimento superior a 8 milhões de reais, que envolvem recursos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Esportes, através do secretário Marcelo Barros.
Secretário, importante porque a gente vê isso é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que está trazendo essa inovação para essa garotada, né, está entrando aí no ensino médio, isso é importantíssimo nas escolas técnicas estaduais, nas escolas de referência em ensino médio. também está melhorando a qualidade de ensino, de uma certa forma está estimulando aí essa garotada, essa juventude, o interesse, atraindo o interesse da juventude para a escola e, consequentemente, isso vai sim se refletir nas aulas, né, normais, naturais do alunato, né? E, ao mesmo tempo, secretário, uma coisa muito legal que eu vejo que é a formação, a preocupação com a formação das pessoas que vão estar monitorando esses alunos, que vão estar com eles. Ou seja, mais uma vez, esse olhar para a formação profissional, né? Aí a importância também que a gente vê que isso vai se ampliando, né? E não tem fronteiras, né, para esse universo aí de educação, de formação, de inovação, atraindo a atenção da juventude, despertando nessa juventude o interesse pela escola, pelo estudo. É muito interessante, viu, secretário?
São políticas públicas que precisam andar juntas, Patrícia. Ao mesmo tempo em que o governador Paulo Câmara autoriza investimentos para melhorar a infraestrutura em nossos parques tecnológicos, né? Afinal de contas, a partir do momento que a gente tiver implantados esses espaços 4.0 junto com os dois outros parques que Pernambuco já dispõe, nós teremos mais parques tecnológicos do que o estado de São Paulo tem em operação. E isso vai permitir que Pernambuco tenha melhor competitividade e seja um estado mais atrativo para as empresas instalarem e desenvolverem as suas atividades. Nós vamos gerar mais emprego e nós vamos gerar mais renda em Pernambuco. Mas infraestrutura precisa de pessoas qualificadas para trabalharem nesses ambientes de inovação. E é exatamente por isso que o governador Paulo Câmara lançou a plataforma de formação em habilidades e tecnologias do futuro, chamada Formaí. São outros 8 milhões de reais em formação de pessoas, pensando exatamente nessas profissões do futuro, priorizando-se as carreiras de ciência, de tecnologia e de inovação STEM, mais C, e que certamente vão permitir que até o final desse ano de 2021 a gente tenha mais de 10 mil pernambucanos qualificados em negócios 4.0, em programas de extensão e residência tecnológica. Inclusive, ontem, nós, junto com a secretária de administração, Marília Lins, lançamos o edital do PetGov, que são recursos provenientes da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do nosso estado, a FACEP. São R$1.075.000 aportados em um programa de formação voltado para os servidores estaduais, para aqueles profissionais que, dentro de suas atividades, vão desenvolver a inovação. E isso voltado para o serviço público, ou seja, nós estamos perseguindo o tão sonhado governo digital, permitindo, fomentando e acelerando o processo de transformação digital dentro do governo também, estimulando a criação dos laboratórios de inovação para o setor público em cada uma das secretarias do governo de Pernambuco. Dessa forma, a gente vai poder inovar também dentro do governo. E a grande novidade desse programa, além de ser uma política pública de formação voltada exclusivamente para servidor público, é que, através de um convênio com a AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, nós vamos atender também os servidores municipais. Ou seja, a gente quer disseminar essa cultura de inovação para os municípios pernambucanos também, os 184 municípios pernambucanos participando desse programa.
Perfeito. Secretário, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o programa ProStartups. Do que a gente está falando? Do que se trata esse programa?
O ProStartup é uma plataforma que vai atender às necessidades dessas empresas que estão começando a se desenvolver e que estão na fase de ideação, de prototipação e que precisam do poder público, da ajuda do governo do estado para alcançarem um nível de maturidade e chegarem com seus produtos no mercado. Exatamente com os recursos do Fundo Inovar que nós vamos financiar operações de crédito, por exemplo, através da AGE, Agência do Empreendedor, com juro subsidiado, né, TJLP mais 5%, 60 meses para devolução do recurso e carência de 12 meses, e que esses investimentos de até R$200 mil por projeto vão servir para compra de equipamentos, vão servir para investimentos em infraestrutura, na reforma, por exemplo, né, de um ambiente de inovação onde aquela ideia está se desenvolvendo, né, ou ainda para essas empresas que não estão nesse nível de amadurecimento, mas para que esses empresários, esses inovadores, esses pesquisadores, eles possam desenvolver seus projetos dentro de institutos de tecnologia também, a exemplo do ITEP, a exemplo do CETENE, das universidades que servem como incubadora de boas ideias, e esses recursos servirem também para a gente estimular o desenvolvimento dessas atividades nesses ambientes de inovação. Além, evidentemente, que metade desses recursos são gerenciados pela FACEP, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a título de subvenção, oferece bolsas em programas de formação, além de outras atividades como o bônus tecnológico, que são investimentos feitos em pró-startups, justamente para que a gente possa fomentar, e nesse espectro são fundos não reembolsáveis. Essa é a lei Inovar, que prevê que 50% desses recursos devem ser investidos em ações não reembolsáveis, e a FACEP é a unidade gestora, enquanto que os outros 50% devem ser aplicados em ações reembolsáveis e, por sua vez, executados pela Agência do Empreendedor, a AGE, presidida pelo nosso ex-secretário Márcio Stefani.
Muito bem, secretário, e agora só para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo no nosso Folha Política e 2022. O senhor, deputado estadual, que está assumiu a pasta, né, da secretaria, mas o que é que o senhor pensa para 2022? O senhor retorna a um novo mandato, o senhor vai buscar mais um ciclo aí de 4 anos ou não?
2022 está na porta, Patrícia.
Isso.
Nós estamos planejando, inclusive nesse exato momento, a Assembleia Legislativa de Pernambuco está discutindo a lei orçamentária anual para o próximo ano. Nós estamos, inclusive, trabalhando sob a perspectiva de ampliar os recursos destinados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, justamente para sustentar programas como o ProUni, o programa Pernambuco na Universidade, que permite o pagamento de bolsa a título de auxílio financeiro para estudantes que não tiveram nota no Enem para alcançar uma vaga em universidades públicas, poderem estudar em faculdade privada também, e o governo do estado ajudando com R$500 com essas bolsas. Além, evidentemente, de programas que já estão em andamento, como o Forma I, que a gente acabou de conversar, e sem dúvida nenhuma isso vai permitir que a gente alcance todas as regiões de desenvolvimento de Pernambuco e oportunize a vida de mais pernambucanos. E eu tenho certeza que nesse momento em que o governo federal insiste em esvaziar orçamento e tirar recursos da universidade pública e dos institutos federais, além, né, da mais recente decepção, que foi a retirada de mais de R$600 milhões para a pesquisa científica, nós estamos na contramão disso, e é exatamente essa pauta nacional que me aproxima da Câmara dos Deputados Federais. Então, depois de concluir aí 7 anos como deputado estadual, nosso projeto político para o próximo ano é disputar uma vaga na Câmara. E isso vai ser possível exatamente a partir da avaliação do nosso trabalho, né, enquanto deputado, enquanto representante legítimo na Assembleia Legislativa por 2 mandatos e, sem dúvida, a nossa passagem aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia. A população, né, e os eleitores vão ter a chance de avaliar, e certamente, né, a gente vai ter esse reconhecimento nas urnas.
É isso. Eu quero agradecer demais, secretária, a sua participação aqui conosco no Folha Política. Parabenizar aí por todos esses projetos, essas boas notícias que o senhor nos trouxe.
Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade de conversar com seus ouvintes da Rádio Folha e me coloco à disposição para voltar sempre que possível. Um grande abraço.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.